Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Iniciamos com esta meditação um novo ciclo que tem como título Inveja e Felicidade. E começaremos falando da inveja. Depois, a segunda parte é mais extensa. Faremos considerações sobre a verdadeira felicidade. A inveja é triste. O invejoso é infeliz. Se deixamos esse vício tomar conta de nós, o coração perde a capacidade da alegria. A pessoa invejosa, dominada pela inveja, anda triste, vive amargurada. O seu coração é como um buraco negro, que engole e anula todas as alegrias que lhe batem à porta, todas as luzes de felicidade possível que convidam a pessoa a sorrir. Não há ninguém que voluntariamente queira ser invejoso ou deseje passar pelos sofrimentos que a inveja traz consigo. Mas, infelizmente, são muitos, muitíssimos, os que padecem deste mal, mesmo que não o reconheçam de modo algum, e sofrem as suas consequências demolidoras. Se conseguíssemos extirpar da nossa alma a inveja, seríamos muito mais felizes. Os nossos olhos se abririam e passaríamos a descobrir, como procuraremos ver na segunda parte, inúmeras riquezas da vida, do mundo e dos outros, que agora a inveja nos impede de perceber e desfrutar. Tendo isso em conta, essas meditas sobre a inveja pretendem ser, antes de mais nada, um convite à alegria. Foram pensadas com o fito de ajudar, pelo menos alguns, Deus queira que o consigamos, a libertar a alma desse vício nefasto, que é como uma cerca de arame farpado que aprisiona a alma, ou como um câncer que devora o coração. Para isso precisaremos primeiro iluminar o terreno da vida, a fim de localizar a cerca da inveja e as suas farpas, a fim de detectar as características desse tumor maligno. A partir dessas primeiras aproximações do tema, depois de pensar na inveja, poderemos entrar numa segunda parte, que é, como dizia, o objetivo fundamental desta série, para perceber, aprender, descobrir que nós, se formos simples, humildes e generosos e nos deixarmos guiar por Deus, nas mesmas situações em que achamos motivos de inveja, poderemos achar motivos de agradecimento. Lá onde nos sentimos desvalorizados, poderemos descobrir valores e meios de realização muito grandes. Em vez de nos compararmos com os outros, aprenderemos a confrontar-nos com o nosso ideal pessoal. E assim, deixando de andar angustiadamente atrás de uma felicidade ilusória, poderemos achar a felicidade verdadeira e compartilhá-la com os outros. O que é inveja? Há uma definição de inveja que já é clássica. A inveja é a tristeza sentida diante do bem do outro. Definição curta e simples, que começa por afirmar que a inveja é um tipo de tristeza. Mas não é uma tristeza qualquer. De modo geral, as nossas tristezas são causadas por um mal, pelo menos por alguma coisa que nós consideramos um mal. pode ser um acidente, um fracasso, uma doença, a perda de uma pessoa querida, etc. A inveja, pelo contrário, é causada pelo bem. Um bem alheio, que nós consideramos como um mal simplesmente porque nós não o temos. Quase todos os bens alheios podem ser motivos de inveja. Podemos ficar tristes pelo que os outros são: alegres, simpáticos, inteligentes, fortes, hábeis, etc. A moça não muito agraciada inveja a moça muito bonita. O baixo inveja o alto. O curto de inteligência inveja o intelectual brilhante. O desajeitado inveja o habilidoso. A solteirona talvez inveje as casadas. Podemos ficar tristes pelo que os outros têm. Começava dizendo pelo que os outros são, agora pelo que os outros têm. Dinheiro, prestígio, cargos, casas, fazendas, carros, viagens, diversões. Podemos ficar tristes por verificar ou imaginar que os outros são mais queridos, que recebem mais carinho, mais atenções, mais mimo, mais dedicação do que nós. É o grande capítulo dos ciúmes. E podemos ficar tristes por causa da felicidade que os outros demonstram e que nós não experimentamos. São Cipriano dizia: é uma desgraça sem remédio odiar a felicidade alheia. Mas será que todas as formas de tristeza diante de um bem alheio são inveja? Não. Há tristezas motivadas pelo bem dos outros que, embora sejam chamadas de inveja, nada ou pouco tem a ver com ela. Para ficarmos com uma ideia mais precisa, vamos considerar os traços próprios das invejas verdadeiras agora e na próxima meditação das falsas invejas. A inveja verdadeira sempre tem como característica o fato de que o bem alheio é considerado mal próprio, como diz São Tomás de Aquino. Ficamos tristes porque este bem, não possuído por nós, nos rebaixa, diminui o nosso conceito íntimo, a imagem que fazemos de nós mesmos, ou a nossa consideração social, diminui a nossa glória, em suma, humilha-nos aos nossos olhos e aos olhos dos demais. O invejoso não suporta que os outros estejam acima dele, ou sejam mais felizes ou mais queridos, e por causa disso dedica-lhes antipatia e até mesmo aversão. Essa inveja verdadeira é quase sempre uma tristeza inconformada, uma tristeza queixumenta, soturna ou irritada, que umas vezes leva ao pessimismo e acaba doentiamente na depressão e no complexo de inferioridade. Outras conduz à revolta contra Deus e contra o mundo, contra a vida e a sociedade, contra tudo e contra todos. Ou ainda precipita numa psicose alucinada de competitividade, que faz a pessoa viver só em função dos outros ou das outras, com comparações contínuas e esforços desesperados para não ficar por baixo desse colega, daquela amigo, amiga, das parentes da mulher, do vizinho de apartamento, do amigo do clube, e por fim pode descambar em raiva contra a pessoa invejada. Chega-se a odiá-la, até o ponto de desejar ou inclusive de lhe provocar o mal, de ter satisfação ao vê-lo em dificuldades e decepção ao vê-la prosperar.